Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos até Paris, em França, ao encontro de Miguel Chaves Parente, ele que estudou Engenharia Mecânica na Universidade do Minho e hoje trabalha como investigador de políticas públicas na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Olá, Miguel, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite a participar aqui do Alumni pelo Mundo de hoje. Para começar a nossa conversa, gostava que me explicasse um pouco o que te levou a escolher Engenharia Mecânica na Universidade do Minho, que foi onde onde começaste o teu percurso acadêmico na Academia Minhota.
Bom dia, Marcelo. Em primeiro lugar, agradeço o convite. De facto, o meu percurso académico foi todo ele efetuado na Universidade do Minho e é sempre bom recordar estas lembranças, boas memórias pelas quais eu passei lá. Relativamente à minha escolha de curso, confesso que quando estava na escola secundária de facto tinha algumas dúvidas sobre o caminho que queria seguir e portanto nada estava muito claro para mim. Eu de facto era um bom aluno e gostava bastante de matemática e recordo-me que tentei recolher o máximo de sugestões possíveis e de facto as pessoas com mais experiência diziam-me que a engenharia de facto era um curso com saída e eu recordo-me que durante aquele período, que foi entre 2012 e 2013, Portugal também estava a atravessar uma crise económica e portanto de facto eu queria de facto entrar para um curso com o qual tivesse saída e que me desse boas condições profissionais e portanto eu acabei por optar por engenharia mecânica. Depois, de facto, eu fiz a licenciatura em Engenharia Mecânica. Foi um curso que eu gostei bastante, em termos de, basicamente, era bastante exigente em termos de raciocínio, de lógica, bastante, bastante interessante. Contudo, eu sempre tive curiosidade também pela área económica e esse bichinho, digamos, que cresceu, gostava de perceber qual é o comportamento da economia, como é que determinadas políticas poderiam influenciar a sociedade, bem como o impacto nas empresas e portanto eu depois acabei por fazer um mestrado em Economia Monetária, Bancária e Financeira, que foi bastante, bastante interessante e posteriormente segui para o doutoramento em Economia. Uhum. E isso depois foi o que me possibilitou fazer o estágio aqui na OCDE e neste momento trabalhar na OCDE.
É exatamente isso, Miguel, que eu ia entrar agora, já que o Miguel já falaste um pouco sobre o teu percurso acadêmico. Como é que, até chegar nesse onde estás hoje na OCDE, qual foi o teu percurso profissional e se para além desses cursos que já falaste um pouco, que já fizeste na Alminho, tem mais alguma coisa que também, antes de entrar na OCDE, já fizeste? Algum outro curso também? Qual foi o teu percurso acadêmico profissional que te levou até o teu trabalho hoje?
Sim, pronto. Portanto, basicamente, após a conclusão do mestrado em Economia Monetária, Bancária e Financeira, eu fui efetivamente trabalhar para o DTX, Digital Transformation Collab, que curiosamente funciona na Universidade do Minho em Guimarães, e fiz também investigação no âmbito de avaliação de projetos numa perspectiva económica e tecnológica e também foi bastante interessante porque lidei com pessoas de diferentes áreas, era sempre uma equipa muito multidisciplinar e também tinha a sua relação com de facto a academia, com a universidade, bastantes professores também a interagir e posteriormente eu senti também que gostava muito de fazer análise de dados, então senti curiosidade e interesse em continuar e a minha prestação académica e portanto segui para o doutoramento em Economia e foi precisamente durante o doutoramento em Economia, que, no qual fazia investigação, que em conversa com os meus orientadores, eles de facto me sugeriram ter uma experiência internacional, que seria muito positivo para perceber como é que se fazia a investigação noutros países, no estrangeiro, uhum. quais as metodologias que implementavam, e recordo-me que surgiu a ideia de ir para o CDE, uma vez que eles aceitavam estágios e de alunos universitários, e portanto desde logo agradeço aos meus orientadores, professor Fernando Alexandre e professor Miguel Portela, por estarem sempre presentes e com boas ideias para o meu percurso, e portanto foi por aí, ou seja, acabei por me candidatar ao estágio na OCDE, inicialmente por 6 meses, de facto correu bastante bem e portanto prolonguei por mais 6 meses, fazendo um ano de estágio na OCDE, conheci pessoas de diferentes nacionalidades, gostei muito da equipa, acolheram-me bastante bem e foi importante, na minha opinião, para perceber de facto como é que era trabalhar numa organização internacional, quais eram as tarefas, também para perceber que fazer investigação numa organização internacional, e o que me cativou muito foi de facto poder fazer investigação no âmbito da economia e ao mesmo tempo ter algumas implicações no âmbito de tirar conclusões políticas e melhorias políticas, e portanto digamos que esse foi o meu percurso. A nível profissional também, esqueci-me de comentar esta parte, depois do estágio, de facto, eu regressei a Portugal para terminar o doutoramento, que era importante concluir este ciclo, e é por isso que eu digo que o estágio foi bastante importante, porque uma vez que existiu uma boa conexão entre mim e a equipa, gostaram do trabalho desenvolvido, eu também me esforcei, dediquei, e houve de facto uma boa conexão, mantivemos o contacto, a porta ficou aberta, e agora, basicamente no ano passado, regressei a Paris para trabalhar novamente no OCDE.
Miguel, antes dessa oportunidade que foi até levantada, como disseste, pelos teus orientadores de estudar fora, de fazer um curso, de trabalhar fora de Portugal, já tinhas tido interesse em trabalhar e morar fora? Já tinha feito algum Erasmus?
Honestamente, não estava de todo nos meus planos. Eu sempre fui um jovem que gostava muito de Portugal, gosto muito das minhas origens, do nosso país, tenho uma gastronomia, uma meteorologia fantástica, as minhas pessoas são muito boas, portanto eu de facto não era algo que estava nos meus planos, mas quando se falou nessa oportunidade e de facto percebi as mais-valias que isso poderia causar a mim a nível pessoal, sair também da minha zona de conforto, conhecer novas culturas, pessoas de outras nacionalidades, trabalhar numa organização internacional com elevada reputação, fazer investigação com trabalhos envolvidos em projetos de qualidade, portanto foi algo que achei uma oportunidade única e irrecusável, e de facto candidatei-me e pronto, e agora basicamente mesmo terminando o doutoramento, surgindo novamente esta oportunidade, uma vez que gostei bastante do estágio, o custo de adaptação também já era menor, e portanto acabou por ser uma decisão fácil e portanto trabalhar em Paris na OCDE tem-se revelado muito muito, muito positivo.
E Miguel, sentes no que fazes diariamente, sentes que o curso e a passagem, os cursos na realidade que fizeste na Uminho e a passagem pela universidade foram um diferencial? O que especificamente que você consegue destacar?
Eu honestamente acho que foram de facto muito úteis, acho que que me deram as ferramentas essenciais, básicas, para poder desempenhar as minhas tarefas. Quer ao nível de raciocínio, lógica, acho que a engenharia também me trouxe essa parte da objetividade. Depois, obviamente, consegui também implementar esse raciocínio no âmbito da economia, que também foi bastante interessante. E mesmo do ponto de vista técnico, por exemplo, senti que no curso, quer no mestrado, quer no doutoramento, o facto de utilizar softwares estatísticos e fazer análise de dados e os professores também estarem bastante atualizados sobre as técnicas a utilizar, acho que foi bastante relevante, e honestamente senti que estávamos pessoas que tenham tido este tipo de percurso, que estamos capazes e aptos para desempenhar tarefas no estrangeiro, em organizações internacionais, embora à partida às vezes nós nos sentimos um pouco mais pequeninos, por ser um país relativamente mais pequeno, acho que de facto estamos totalmente capacitados para desempenhar as nossas funções com competência.
E por falar nesta época de universidade, tem passagens que ainda te lembras da universidade, mantém contato ainda com os colegas? Como que é isso, para além da área, da parte acadêmica?
Sim, bastante. Ou seja, as memórias são muito positivas. As mais recentes, a nível de doutoramento, várias conversas com os meus orientadores, debate de ideias, sempre muito produtivo. Com os colegas, sem dúvida alguma, que tenho boas memórias a nível de convívios, de alegria, de farra, de ir, por exemplo, ao enterro da gata, bem como à gata na praia, quando fui ao Algarve, sempre com bastante atividades na praia, com música, animação, diversão. Portanto, sim, as recordações são muito positivas. Também é importante combinar a dimensão social com a dimensão dos estudos. E a nível dos contactos, sim, obviamente que ainda mantenho alguns contactos, não todos, infelizmente, porque alguns colegas seguimos caminhos bastante diferentes, mas pelo menos sempre que nos vimos é sempre uma grande azáfama. E ao mesmo tempo, sim, também há colegas com quem eu mantenho mais contacto, que também estão mais próximos de mim, e é sempre bom mantermos esse contacto para perceber os diferentes caminhos que tomamos e manter a ligação, obviamente, que já que foi construída em bons moldes a nível da amizade, é sempre bom permanecer e manter este tipo de ligação.
E por falar nisso, qual música que te faz lembrar destes tempos e porquê?
Exatamente, a música que eu escolhi foi derivada ao facto de, precisamente do que estive agora a mencionar, um ambiente muito alegre, muito festivo, muito, muito animado, que também é importante haver esse convívio com os colegas. E eu recordo-me que de facto havia naquela altura várias músicas bastante populares, músicas nomeadamente latinas. Uma delas era o Despacito e a outra é precisamente esta que eu também me lembro, que é o Bailando de Henrique Iglesias, e portanto decidi para trazer uma aura alegre e positiva e fazer-me recordar desses tempos onde havia muito convívio, animação e alegria com os colegas.
Se me corta la respiración. Cuando tú me miras, se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio, tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Mi cabeza está vacía y ya no puedo.
Con tu física y tu química, también tu anatomía.
así, ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
Una noche loca.
Ahí va a estar tu voz.
Ouvimos Bailando, canção de Henrique Iglesias, escolha de Miguel Chaves, que é o nosso convidado desta semana. Ele que estudou, entre outros, na Universidade do Minho, Engenharia Mecânica e hoje vive e trabalha em França. Bom, como acabei de falar, Miguel, fizeste diversos cursos na Universidade do Minho, entre licenciatura, mestrado e doutorando. Quais as principais saídas na tua área? Podemos começar pela engenharia mecânica, se te vês muitas saídas ou entendes que é preciso fazer um mestrado para ser mais específico na área de interesse?
Bem, basicamente, pelo menos eu recordo-me que todos os meus colegas que entraram comigo na licenciatura acabaram por fazer também o mestrado. E o contacto, através do contacto que mantive com eles, basicamente todos eles foram arranjar um emprego de forma bem sucedida e diria até acessível, e portanto acho que, na minha opinião, é um curso com bastante saída e bastante reputado, com reconhecimento e valorizado. Depois fui também tendo em consideração a questão do mestrado. De facto, também tem várias saídas. Tenho colegas que foram para o setor bancário, outros colegas que foram para a área da consultoria e auditoria, e, por exemplo, o meu caso, que decidi continuar e fazer investigação em economia, e depois mesmo no doutoramento em economia, e já estamos a falar de consideravelmente menos alunos, mas sim, existem menos oportunidades, menos posições, porque também, pronto, existem menos vagas, não é? Mas ao mesmo tempo existem oportunidades, quer na academia, bem como, por exemplo, em organizações internacionais como a que eu neste momento estou a trabalhar, a OCDE, ou mesmo o Banco de Portugal. E portanto, tenho colegas nessas três dimensões.
E se você pudesse voltar no tempo, Miguel, e quando entraste na universidade, se tivesse dado uma dica para você, que dica que você gostaria de ter recebido, que deixaria para quem está agora a fazer licenciatura, por exemplo?
Bem, a dica, existem várias, não é? Uma delas, de facto, é tentar escolher uma área com a qual nos identificamos, com a qual sentimos gosto em trabalhar. Acho que isso é bastante importante. Por exemplo, falando na minha experiência pessoal, estava a gostar da engenharia mecânica, mas senti que ainda havia um interesse superior na área de economia, e portanto eu preferi concluir o ciclo de engenharia mecânica, mas depois nada me inibiu de facto de me orientar para outra área, se sentir que de facto esse é que é o caminho melhor para mim. Outro conselho, provavelmente, é não termos medo de arriscar. Por exemplo, quando de facto queremos candidatar a organizações internacionais, podemos nos candidatar, temos as nossas competências, as nossas mais-valias, portanto, acho que não podemos ter esse receio de ser rejeitados. E, embora agora, neste momento, acho que de facto os estudantes portugueses já têm muito isso em consideração, apostar na língua estrangeira acho que também é fundamental, porque acaba por nos abrir portas, nomeadamente para trabalhar a nível internacional.
E entendes que isso que a gente estava a falar um pouco antes, até dessas saídas, dessas oportunidades, hoje, vendo de fora e fora de Portugal, achas que é necessário para quem consiga evoluir na carreira imigrar, ou Portugal encontra boas oportunidades para além dessa área que falaste um pouco da área de investigação?
Acho que depende muito também dos objetivos pessoais de cada um, e obviamente também depende muito da área. As áreas em que são de facto mais fácil ter melhores condições. Eu tenho bastantes colegas, por exemplo, em engenharia informática, em que acho que é uma área bastante, bastante dinâmica. Mas sim, eu acho que em Portugal também há oportunidades. Obviamente que, por exemplo, estando aqui numa cidade como em Paris, as oportunidades ainda são superiores. Uhum. Portanto, acabamos por ter contacto com outro tipo de experiências e também a nível da aprendizagem é muito positivo. Mas acho que, sem dúvida, que há países em que oferecem melhores condições de trabalho, mas basicamente é isso. Em Portugal também há possibilidades, há mais no estrangeiro e normalmente com melhores condições. Neste momento, só uma partezinha, peço desculpa, claro, a questão da habitação em Portugal é sempre complexa. Acho que é um contra para a minha geração, não é, que de facto queira estabilizar-se.
E Miguel, agora estás mais ou menos um ano e 3 meses, se não estou em erro, direto aí em França, depois da primeira passagem pela OCDE, e quando ficas sozinho, bate aquela saudade de Portugal. Que música que gostas de ouvir para lembrar do teu país?
Sim, eu basicamente escolhi uma música que homenageia também a minha cidade natal, Viana do Castelo, e é uma música que me traz bastantes memórias, nomeadamente as festas da Agonia, da maior romaria do país, e portanto eu trouxe Havemos de Ir a Viana, da Amália Rodrigues, que de facto dá aquele, toca-me a nível sentimental, no sentido de recordar a família, recordar a cidade onde eu nasci, onde eu fui criado e as minhas origens.
Misteriosas, irrompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana, ó meu amor de algum dia, ó meu amor de algum dia. Havemos de ir a Viana, se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Partamos de flor ao peito, que o amor é como o vento, quem para perde o jeito e morre tudo. Sangue não me engana, como engana a fantasia. Levemos de ir a Viana, ó meu amor de algum dia, ó meu amor de algum dia. Levemos de ir a Viana, se o meu sangue não me engana. Ciganos, verdes ciganos, deixei-me com esta crença. Os pecados têm 20 anos, os remorsos têm 80. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana, ó meu amor de algum dia, ó meu amor de algum dia.
Essa foi Havemos de Ir a Viana, da Amália Rodrigues, e assim voltamos à conversa com o Miguel Chaves. Miguel, agora um pouco, queria que contasse um pouco como foi a tua experiência ao chegar em França, Normalmente eles franceses são conhecidos por não serem muito receptivos, digamos assim, especialmente para quem não fala francês, não sei se já falavas antes. Qual é a tua experiência de emigrar e de trabalhar e morar fora?
Bem,
desafios também.
É preferível falar da minha primeira experiência, uma vez que foi aí, sim, o principal choque. Uhum. Isso de facto que o Marcelo está a referir é verdade. Digamos que os franceses gostam que as pessoas façam um esforço para falar francês. Eu curiosamente tive francês do 7º ao 9º ano, se não me recordo, e depois ainda fiz mais um curso no Babelium de francês. Claro que eu não falo de forma fluida, mas eu sempre que tento ir aos serviços ou contactar com pessoas francesas, de facto eu faço o esforço para falar francês, ainda que não seja de forma extremamente fluente, uhum, mas faço o esforço. E depois, de facto, existir alguma incompreensão, eu acho que eles já são mais simpáticos a transitar para o inglês. A nível dos desafios...
Mas isso causou algum problema no teu trabalho? Porque a OCDE, digamos que é um mundo dentro desse local, né? Ou seja, todas as nacionalidades estão nesse local.
Exatamente.
Tivesse dificuldade por não ter um francês tão desenvolvido assim? Ou no dia a dia é mais o inglês?
Exatamente, a OCDE é totalmente um mundo à parte, porque a língua que eu pratico diariamente é o inglês. Portanto, eu não sinto a necessidade de falar francês, e é uma das razões também pela qual eu não desenvolvo assim muito o francês, é precisamente isso. A nível, uhum, eu trabalho com colegas de diferentes nacionalidades, italianos, ingleses, alemães, franceses, e portanto a língua que nós falamos é precisamente o inglês para tudo. E portanto, digamos que a necessidade de falar o francês é mais fora do trabalho, não propriamente no meu local de trabalho. Pronto, passando para os desafios, se foi essa questão anterior também, Marcelo?
Sim, exatamente. Qual foi a tua experiência em emigrar? Já falaste um pouco sobre isso.
Basicamente, o principal desafio, honestamente, para mim, é a distância para a família, a distância a nível familiar. É verdade que não me encontro numa situação tão difícil como meus colegas na OCDE, por exemplo, do Chile, onde a viagem é tremendamente mais longa, mas eu que estava habituado, mesmo quando estudava em Braga ou em Guimarães, e regularmente aos fins de semana a casa e matar saudades da família, aqui, embora não seja uma distância extremamente longa, 2 horas de viagem mais a logística, de facto não é necessário muito tempo, mas sinto um pouco de saudades a nível familiar. Uhum. E claro, a nível da cidade, vivendo anteriormente em Braga, Viana do Castelo, cidades bem mais pequenas comparativamente a Paris, de facto senti essa mudança. Paris é muito mais intenso, com muita mais gente, um pouco mais estressante, mas em contrapartida há sempre algo a acontecer, há sempre atividades a fazer, há sempre sítios a visitar.
Falar nisso, Miguel, interrompendo também, falando um pouco mais dessa parte mais turística, se pudesse deixar uma dica para quem vai visitar Paris... Paris, toda a gente conhece um bocadinho, nem que for pela televisão, ou então por livros, etc. Quais os locais que consideras imperdível para quem vá e que já tenhas feito? E também, emendando nisso, também outras áreas turísticas que já tenhas ido em França mesmo.
Paris, de facto, tem vários locais muito conhecidos, desde logo a Torre Eiffel, o Arco de Triunfo. Um dos sítios que eu mais gosto, pessoalmente, estar no Trocadeiro a visualizar a Torre Eiffel, acho essencialmente esplendoroso. Também a estar na Sacré-Cœur, acho com uma paisagem super bonita, e a Catedral também é super deslumbrante. Depois, obviamente, sítios que eu explorei mais, mesmo para caminhar e para relaxar, tenho os bosques, quer o Bosque de Boulogne, quer o Bosque de Vincennes, dá para passeios muito bons, porque tem os lagos, tem os cisnes, tem os patos, portanto tem um pouco de vida selvagem e dá para sair do espírito de cidade metropolitana e pelo menos pensarmos que estamos mais conectados com a natureza, mesmo o próprio Jardim de Luxemburgo. Depois, confesso que nesta minha segunda passagem por Paris é que eu tenho explorado um pouco mais regiões fora de Paris, e mesmo nas zonas mais próximas tenho, porque aqui em Paris, nas zonas próximas, há de facto castelos muito bonitos, desde logo o de Versalhes, que é mais conhecido, mas nesta minha segunda passagem também fui explorar o castelo de Chantilly, bem como o castelo de Fontainebleau, e que tem jardins também, também divinais. E um sítio que eu por acaso fui recentemente e que realmente, realmente gostei foi visitar o Monte São Michel, que de facto tem uma paisagem deslumbrante, em que fica exatamente uma ilha rodeada pelo mar, e faz-nos recuar no tempo, indo a uma vila que parece de há centenas de anos atrás, aquelas ruínas completamente estreitas e pequeninas. É bastante, bastante interessante.
Certo. E por falar, passando um pouco agora para a área gastronômica, Paris também, como a França, tem uma gastronomia muito rica. O que deixas de dica para quem vá na intuição de querer algo local na passagem por França?
Um prato extremamente comum, que tem origens belgas e um pouco também do norte de França, mas que eu aprecio bastante, é precisamente os mexilhões com batata frita. Eu gosto bastante também, nasci perto do mar e gosto bastante de marisco, portanto, sem dúvida que é um prato muito comum e que eu acho delicioso. Depois, outro prato bastante popular, principalmente no inverno, é a tartiflette, que é batatas com queijo, com bacon e cebola, e o sabor fica muito bom, e principalmente no inverno, com o frio, sendo um prato quentinho, digamos que acaba por ser saboroso. E obviamente em Paris depois também tem a questão da pastelaria, os croissants são muito bons, não esquecendo a baguete e a tradition, que é outro tipo de tradição, tipo de baguete, que também são bastante saborosos.
Tá certo, Miguel. Muito obrigado pela sua participação aqui no Alumni pelo Mundo desta semana.
Obrigado, Leto.
E assim fecho esse Alumni pelo Mundo. Agora, para fechar, vamos ouvir Voa Lá, canção de Bárbara Prav, uma escolha de Miguel Chaves, que cursou Engenharia Mecânica na Universidade do Minho, entre outros cursos na Academia Minhota, e hoje vive e trabalha em Paris, na França. No próximo episódio, voltamos à Estrada de Bolé com algum antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Écoutez-moi. Moi la chanteuse à demi, parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. De choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu c'est fini, c'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, 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 voilà juste ici. Moi, mon rêve, mon envie, comme j'en crève. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.